Carolina Deslandes, faltam 22 minutos para as 8. Não sei quanto a si, qual é a sua relação com a matemática? A minha relação com a matemática é muito fraquinha, muito distante. Por isso tenho muito prazer em anunciar na manhã da Renascença Inês Guimarães, youtuber conhecida por Math Girl. Ela acaba de lançar um livro. Ela tem feito isto, basicamente, não só neste livro, mas praticamente nos últimos anos neste canal de YouTube que ela tem, que é cativar-nos pela matemática e mostrar que a matemática não é um bicho de sete cabeças, não é, Inês?
Não
deve ficar fechada nas escolas, está em todo o lado, e quando damos uma vista de olhos aqui pelo índice, percebemos que a matemática está de fato banho, a matemática está pela noite fora quando saímos com os amigos, a matemática está à mesa do jantar quando jantamos com os nossos filhos ou quando socializamos.
É impossível escapar.
Uau, matemática, oh meu Deus, devo ter medo.
Vai te perseguir até ao fim da tua vida.
Pois vai. Devo ter medo, eu e as pessoas que têm esta aversão à matemática, ou não?
Não, medo nunca é a melhor forma de lidar com as coisas. É assim, eu estava a dizer que claramente há gostos para tudo, portanto, nem toda a gente é obrigada a gostar de matemática e a investir na área.
Estou muito melhor assim.
Sim, mas a questão é que eu acho que as pessoas também, por sentirem algumas dificuldades com a área, imagina, elas vão só muito abaixo e pensam, epá, isto quer dizer que eu sou burra, que eu não presto para isso, sim, que eu não nasci para isto, não tenho jeito para a matemática, blá blá blá.
Desmotiva, é verdade.
Exato.
É verdade.
E começa a ver isto de, ou tens jeito para a matemática ou não tens.
E não
as pessoas
é assim.
Esquecem-se do mais importante, que é o trabalho e o empenho. E há várias formas de nós fazermos matemática e de encararmos a matemática. E temos é de encontrar aquela que se adequa melhor a nós, porque é uma área tão vasta e dá para fazer matemática de formas tão diferentes que eu custa-me acreditar que não haja algum pontinho destes aspectos da matemática que se adequa a cada um.
Sim, deve haver. Quando é que tu descobriste este fascínio pela matemática? Os teus olhos brilham. Os olhos da Inês, quando ela está a falar aqui comigo, brilham e ficam maiores.
É das luzes.
Quando é que te apaixonaste pela matemática?
Eu acho que sempre gostei da área, desde que eu me lembro. Mas foi, eu comecei a estudar mais, digamos, a empenhar-me mais na área a partir do meu terceiro ciclo, porque eu tive um professor que me motivou imenso. Ele ligava sobretudo, digamos, aos bons alunos, que é um bocado o contrário do habitual. Normalmente os professores focam-se nos maus alunos para tentar levá-los para a média, e aquele professor pegava nos alunos que já tinham melhores resultados e puxava mesmo muito por nós e dizia que nós éramos uns burros e não sei o quê.
A sério? Yeah.
Então ele começou assim a picar.
Como é que ele se chama? Como é que se chama esse professor?
José Freitas.
Ele sabe que se deve a ele, de certa forma, esse
seu
fascínio.
Sim. Já lhe dei o livrinho lá com o autógrafozinho, muito querido. E depois também, no oitavo ano, passei a ser acompanhada por um outro professor. Lá está, no secundário foram dois professores que foram fundamentais mesmo. Por isso é que eu tenho um enorme respeito pelos professores.
Sim, e a ter, porque tem um papel determinante na vida dos nossos alunos. Inês, tu criaste um canal YouTube, nesse canal tu lanças desafios de matemática. Como é que é o feedback das pessoas? Tu sentes que ajudas muita gente a desmistificar e gostar mais de matemática e a aplicar-se mais?
Assim, eu recebo vários comentários nesse sentido, pessoas dizer, eu não gostava de matemática, mas agora já gosto, que me deve ter sido uma professora como tu e blá blá blá. Mas, assim, o meu canal não é propriamente educacional, ou seja, eu não explico às pessoas como fazer coisas de escola, nem resolver equações,
não
nem
és
nada.
Uma explicadora
não é esse tipo de canal, é uma coisa mais de entretenimento, mas com matemática, não é? Eu tento trazer uma grande diversidade, sei lá, curiosidades matemáticas, factos, desafios ou até histórias de matemática que eu acho que são interessantíssimas. E sim, tenho tido um feedback positivo, as pessoas costumam gostar porque lá está, eu mostro a matemática de uma forma muito diferente daquilo que elas estão habituadas a ver, muito humorística, muito out of the box, acho eu, espero que sim. Portanto, não sei se as pessoas dizem só isso para ser simpáticas ou não, mas eu quero acreditar que de alguma maneira
estão
a ter
um
impacto positivo.
Claro que estás. E este livro também vem provar e vem complementar o trabalho que já fazes no canal do YouTube. Ora bem, eu gostava que tu esta manhã lançasses aqui um desafio.
Uhum.
Pode ser?
Pode
um
ser,
problema
sim.
Matemático para quem nos está a ouvir. E o Paulo Soares também, que acabou de chegar aqui ao estúdio.
Escolheste a pior pessoa.
Não, pior seria eu.
Olá,
Inês é o Paulo,
vou
Paulo
torturar-te.
Inês. Vou torturar-te, é muito bom.
Força.
Não.
Ora bem,
sim.
Então uma coisa fácil,
sim,
okay,
sim,
vai. Nível 1.
Sim, vai ser uma coisa fácil. Porque no livro lá está, tem vários desafios. Mas há uma página em que basicamente eu estou num avião a ir para Las Vegas com os meus irmãos e nós descobrimos lá uma revista com puzzles e esse é um deles, portanto vai ser assim curtinho. Essencialmente, uma pessoa chega à tua beira e diz: anteontem eu tinha 32 anos, para o ano vou fazer 35. Ui. Em que dia é que essa pessoa faz anos?
Oh, meu Deus.
Anteontem tinha 32.
Exatamente.
Não é? Para o ano...
Tem 35. Em que dia é que essa pessoa faz anos?
29 de fevereiro?
É isso? Não.
Não, é porque era a resposta mais óbvia, não é? Quando faltam anos, a culpa é sempre de fevereiro. Do 29 de fevereiro.
Ah,
não,
já
é.
Agora não muda de hemisfério, caraças.
Não muda de hemisfério, ok.
Não, 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 não é limpinho.
Já me dói a cabeça. Vá, repete lá outra vez. Desisto. Para quem está mais distraídos, repete lá. O
anteontem, anteontem eu tinha 32 anos.
Sim.
Para o ano tenho 35 anos. A pergunta é: em que dia é que a pessoa que disse isto faz anos?
Bem, é estranho então, mas há uma diferença de...
Pois é.
De quantos anos?
São três.
Três.
30 de dezembro?
E não muda de hemisfério?
Estás
mesmo...
quase. Estás quase. Sim. É assim, é 31,
tem de haver aí uma mudança de ano, não
é? É 31 de dezembro.
31?
Ele faz anos no dia 31, está a dizer isto no dia 1. Portanto, vamos cá ver. Ele, no dia 31 de dezembro de um certo ano...
Tinha 32.
Não, já tinha 33, porque ele disse, anteontem eu tinha 32, ou seja, no dia 30 de dezembro eu tinha 32 anos.
Okay.
Faz anos a dia 31, passa a ter 33 anos.
Okay.
Quando ele diz isto, já está no ano seguinte, que é 1 de janeiro. Então ele aí tem 34, vai fazer 34 anos nesse ano. Pelo que no ano seguinte tem 35.
Faz 35,
ah, tu tens
lá.
Um dom. Okay. Eu não sei se é um dom ou se é um defeito. Tu envelheces as pessoas rapidamente.
Já estás a ficar com rugas.
Não, já estou a começar, eu já tenho 80. Anteontem tinhas 43. Passa 5 minutos, já tens 80. Credo, tirei neste daqui. Por favor.